Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Esta é a penúltima aula do semestre. Na nossa aula de hoje, trabalharemos o filósofo francês. É usual que se diga filósofo francês, no entanto, o Jacques Rancière, ele é do norte da África, ele é de Argel. Daquela linda cidade ao norte da Argélia, quando ainda era colônia da França, por isso se diz filósofo francês, não é? Nascido em Argel. E ele, o Jacques Rancière, é um desses filósofos que surpreende pela trajetória existencial que percorre, para além da academia. Ele sempre foi muito interessado em estudos de cinema, em estudos de pessoas ligadas à pedagogia, mas fora do sistema educacional. E quando ele descobria algo assim diferente, ele costumava conhecer, estudar e publicar. De vez em quando ele surgia com umas novidades. Ele trabalhou, entre outros filósofos, com Althusser, fez um trabalho muito bonito. E uma das obras de destaque, sem dúvida, no trabalho de Jacques Rancière, é este estudo que faremos hoje na obra O Destino das Imagens, uma publicação no Brasil da Contraponto. É muito improvável que o Rancière tenha imaginado em algum tempo que o uso que seria dado nas conversações com esse trabalho que ele fez dentro da atividade clínica, que é o que nós faremos hoje. Faremos um apanhado importante de vários elementos que trabalhamos durante o semestre, aproximando sempre o discurso dele para a clínica. O Jacques Rancière acha que vivemos um momento que pede prudência, mas que também traz elementos inevitáveis sobre a nossa caminhada existencial. Logo nas primeiras páginas, ele coloca o seguinte, quando ele vai tratar, eu vou deixar para algumas páginas adiante para trazer a definição do que ele quer dizer com o destino das imagens. Ele será bem pontual, mas antes é importante fazermos todo esse preâmbulo. Então, ele inicia nos convidando a refletir. E ele pergunta, seria realmente de uma realidade simples e unívoca que as imagens nos falam? Para cada questão que vamos colocar agora, durante toda a nossa aula de hoje, eu peço aos senhores, por favor, para que coloquem dentro dos contextos que examinamos durante o semestre. Considerem, então, nós vimos as imagens em cinema, nós vimos as imagens, as imagens imateriais, nós vimos as imagens personificadas, vimos até imagens somáticas, vimos inúmeras composições de imagens, não é? Vimos elementos que, em parte, funcionavam como elemento imagético, que quase se desfaziam e, em outra parte, eles eram, segundo a definição da sociedade dos homens, materiais. Então, quando ele lança essa pergunta, será realmente de uma realidade simples e unívoca que essas imagens nos falam? Pelo que vimos durante todo o semestre, vocês já têm aí uma aproximação, uma resposta a cada um dos senhores que estuda filosofia clínica para isso que ele está perguntando. Depois, ele prossegue dizendo, não haveria, sob o mesmo nome, imagem, diversas funções cujo ajuste problemático constitui precisamente o trabalho da arte? Depois, no outro parágrafo, ele prossegue as indagações dizendo, do que se está falando e o que precisamente nos é dito quando se afirma que daqui em diante não haverá mais realidade, apenas haverá imagens. Esta é uma colocação muito pujante, muito, muito forte para os trabalhos que temos feito. Será que poderíamos dizer que sim, será desta forma? Que doravante tudo será de fato imagem? Uma resposta para isso, diante de tudo que estudamos, é não, de forma alguma. Algumas pessoas utilizam de maneira bastante seletiva, bastante direcionada, estes preceitos, mas outras, elas mesmas já se transformaram nestas imagens. As imagens sequer estão lá fora. Elas já são essas imagens que antes elas consideravam como um elemento lá fora. Para que não fique muito distante isso que estamos lendo, a partir de agora eu vou começar a exemplificar. Exemplificar dentro daquilo que nós estudamos, está bem? Olhe, vamos ver isso sobre essa questão de será que agora tudo será imagem, etc. Considere uma pessoa, ela fez uma mudança de cidade, está morando em outro lugar, e neste outro lugar onde ela mora, ela observa o ventilador num dia de verão soprando e diz, eis aí um verbo mental, etc. Vê o pássaro cantando, ouve o pássaro cantando lá fora, outro verbo mental, outro elemento de imagem. Observa um desenho na parede, a tudo isso ela considera, ela coisifica e diz, eis coisas. Em tudo isso, quem de fato tem a personificação humana, transcendência, etc., é ela a pessoa. Muito bem? Passado algum tempo neste lugar, ela um dia está chegando, saiu para comprar alguma coisa e quando retorna, ela ouve algumas pessoas que tomam café em uma mesa, aquelas mesas de mogno, velhas, lembram com aqueles tons de vinho escuro, grenás, lindas mesas de mogno. Então ela ouve essas pessoas ali sentadas, tomando canecas de café e falando sobre ela que está chegando, como sendo uma imagem. Logo ela que se achava pessoa, ser humano, alguém transcendente, agora ouve. Como ela ouve? Como ela sabe disso? Porque os mesmos atributos que ela carregava sobre o ventilador, sobre a foto na parede, o desenho, etc., estes que ali estão carregam sobre ela. A coisificam. E então ela tomou uma grande surpresa. Este é um exemplo pálido de aproximação, mas em alguns contextos existenciais, tudo que está envolvido ali já é tido como imagem, não ultrapassa mais essa dimensão. Outros não. Em outros contextos, a imagem é um referencial, é mais um elemento participativo entre vários elementos participativos. Durante vários semestres, nós estudamos como trabalhar essas questões, como dimensioná-las, onde elas estão, os inúmeros elementos que cercam cada fator como este, não é? Mais adiante, Rancière coloca, se só existem imagens, não existe mais um outro da imagem. E de fato, num contexto no qual tudo que nós teremos agora são representações, são elementos imagéticos, não é? Qualquer coisa que você fale ali dentro é mais um elemento imagético. Eis alguns dos cuidados, ok? De uma sociedade como a nossa, de um tempo como o nosso, quanto a diversos fatores. Nós vamos aprofundar um pouco mais, veremos alguns outros exemplos sobre isso que estamos vendo. Então, Rancière caminha imediatamente para algo mais profundo, que são as alteridades das imagens. E ele escreve o que segue. As imagens, essas imagens, não remetem a nada além delas mesmas. Isso não quer dizer que elas sejam, como se fala comumente, intransitivas. Significa que a alteridade entra na própria composição das imagens, mas também que essa alteridade depende de uma outra coisa, não das propriedades materiais de um meio como o meio cinematográfico. E aí ele vai nos dar inúmeros exemplos. Bem, vamos ver uma aproximação disso que ele propõe para a área da clínica. Uma pessoa no consultório nos traz uma bela fotografia envelhecida em preto e branco e nos diz que aquela foto retrata um tempo da vida dela, quando ela era muito pequena, com alguém que ela amou muito. Uma avó, uma tia, havia uma bacia, estavam brincando com água. Bem, os elementos que esta pessoa trará e que colocará sobre a imagem podem fazer da própria imagem um elemento de alteridade tão maior que ultrapasse, em tanto, o que a própria folha tenta nos mostrar, que, por vezes, a própria vivência que a pessoa teve na época em que tudo aconteceu, 2, 3 décadas antes de tudo isso, é menor, menos intensa do que aquilo que agora se passa ali. É como se a pessoa retirasse os atributos, os predicativos, lá da experiência que houve há 30 anos. O amor, o carinho, a reciprocidade, tudo aquilo atualizasse e colocasse uma lupa em cima e amplificasse a experiência e agora pudesse viver a experiência de uma tal forma que antes não foi possível. Eis alguns princípios de alteridade por imagens. Nós vimos vários desses cuidados e muitos outros durante os nossos estudos. Não é o respeito que precisamos ter, os cuidados que precisamos ter, os vários desdobramentos, e são muitos, não é? Ele se reporta que é um filme famoso, que é um filme do Bresson, que tem na figura de um pequenino asno, de um desses burriquinhos pequenos, né? Um jeguezinho, como se diz aqui no Nordeste do Brasil, é uma das figuras centrais da obra. E então ele conta o quanto um simples golpe de câmera, um afastamento, uma luminosidade lateral, ou a expressão de um rosto, ou o próprio jeguezinho, esse asno caminhando, o quanto isso ultrapassa aquilo que a gente diz, é imagem. Por vezes, ao se aproximar da leitura cinematográfica, a pessoa diz, ah, ok, isso é imagem, mas imediatamente ela já está vivendo aquelas emoções, já está lá dentro, já é uma outra coisa. Onde estão as imagens nesse caso? Elas sumiram? Elas fizeram uma composição com as nossas existências, com as nossas questões mais íntimas? O autor coloca isso na forma de perguntas, não é? Que leva imediatamente o leitor a pensar, não estou já tão certo de todas aquelas certezas iniciais. Bem, e então o Rancière, que lá no início perguntou se as imagens eram uma realidade simples, agora ele nos oferece uma resposta, segundo o que ele pensa. E ele diz assim, as imagens, a imagem nunca é uma realidade simples. As imagens do cinema são, antes de mais nada, operações, são relações entre o que é dito e o visível, maneiras de jogar com o antes e o depois, a causa e o efeito. Essas operações mobilizam funções e imagens diferentes, sentidos distintos da palavra imagem. E aqui ele se demora nessa narrativa, mostrando desde a própria película enquanto ela roda, até os fatores de, e ele cita muitos pintores, cineastas como Einstein, ou escritores como Dickens, pintores como El Greco, não é? As obras de Godard, a pintura de Rembrandt, ele ilustra de várias maneiras isso que ele quer dizer. Basicamente, vamos dar uma olhada nesse elemento. E considerem, por favor, quantos exercícios nós fizemos, quantos treinamentos nós fizemos em torno de imagens. Uma pessoa que tem influência com as imagens, a partir da observação de como elas funcionam para esta pessoa, ela, se tiver uma inclinação existencial para isso, se tiver os cuidados de responsabilidade clínica, que é historicidade, bases categoriais, estrutura de pensamento, pode sim fazer inúmeros elementos bonitos e importantes. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma maior fluência sobre isso e que compreenda tal qual Rancière compreendeu que nunca é uma realidade simples, ela pode fazer composições de imagens. Na clínica, quando estamos com o nosso partilhante, conversando com ele, às vezes ele nos conta uma vivência que era muito rica, que foi muito rica na existência dele, mas a tradução se revelou numa imagem muito pobre. A própria pessoa às vezes se dá conta e nos diz: olhe, doutor, contando assim como eu estou fazendo para o senhor, tudo parece tão menor do que foi. Tudo parece tão menos do que foi. A intensidade, a relevância e outros fatores. E a pessoa às vezes sente o coração apertar e nos diz que para ela não poderia ser assim. Por vezes esse recurso pode ser muito enriquecido. Você pode dizer para ela: olhe, e se você me descrevesse essa mesma cena conforme um filme, como aquele filme que você viu, lembra de um filme que você descreveu, Fernão Capelo Gaivota, que você disse que se emocionou com aquela linda ave fazendo um arco-íris no céu com as suas asas e o sol se pondo do outro lado do mar, entre as ilhas e os rochedos. E se você me descrevesse isso que houve como uma narrativa daquelas, com início, com desenvolvimento de voo e final? O filósofo tira esses recursos da própria historicidade da pessoa e com propósitos lícitos e indexados ao modo de ser da pessoa, com os propósitos originários da clínica. Não é? Isso é bastante evidente, mas sempre é bom repetir. Ou seja, não é um elemento fortuito retirado aleatoriamente do nada. Há todo um fundamento para assim agirmos. E nesse caso, algumas pessoas imediatamente não apenas recuperam a experiência, podem construir a partir dela, podem inserir personagens, podem melhorar, podem utilizar como inspiração, podem resgatar e podem fazer inúmeras outras coisas. Por favor, considerem, se somos criaturas inteligentes, se temos alma, espiritualidade, transcendência, se estamos trabalhando para uma melhoria existencial, acham razoável que tantos fiquem reféns e presos a determinados verbos mentais, a determinadas experiências? Algumas experiências trágicas e terríveis que ocorreram não têm mais nada a ensinar, nada mais apresentam a vida de uma pessoa a não ser escravizar a alma de tal pessoa a um padecimento eterno, como na história do mito de Sísifo, de Camus, quando ele diz que o verdadeiro tormento é ter que repetir aquele sofrimento. Ora, se através de um estudo diligente importante das imagens. É possível ir além disso? Não é? Qual seria um impedimento, uma objeção, então? Por que não tentar? É nesse sentido que a clínica pode utilizar os elementos imagéticos nos seus estudos, nas suas elaborações, não é? Tirando dessa clausura, desse padecimento sem fim e sem qualquer propósito que não o próprio padecimento, para pessoas que não têm nada a ver com isso. Esse foi apenas um exemplo muito prosaico, há outros bem mais profundos, e nós vimos isso em inúmeras aulas durante os nossos trabalhos em imagens. Rancière nos diz, ele estudou durante muitos anos esses elementos, e aí ele fala: a imagem designa duas coisas diferentes. Existe a relação simples, que produz a semelhança de um original, não necessariamente uma cópia fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo de operações, que produz o que chamamos de arte, ou seja, uma alteração da semelhança. Por favor, compreendam, o Rancière não tinha pretensões de clínica ao escrever esses elementos, não é? Então ele escreve como um filósofo que trabalhou a ordem das imagens a partir do estatuto do protocolo acadêmico. Então ele define dessa forma, coloca em duas, designa duas coisas diferentes, ele diz a imagem. Uma é quase uma cópia, não é como você faz um desenho de uma árvore. Esse seria o primeiro, a primeira relação simples, né? E a segunda é quando vai além disso. Então coloca uma árvore, coloca um pássaro que não havia lá no original e faz um sorriso na árvore que também não havia, a árvore não estava sorrindo, e aí você constrói via arte. Pelo que estudamos em imagens, os senhores viram também que há inúmeras outras formas de, além da arte e além dessa analogia com que ele faz platônica, né? Da correspondência. Existem inúmeras outras formas. Há pessoas que fazem verdadeiros prodígios com imagens. São grandes artesãos existenciais com imagens. E alguns sequer sabem disso, desperdiçando tudo, morrem de fome em meio a um verdadeiro bosque cheio de frutas e coisas que a pessoa poderia se nutrir e viver em paz e bem, e por não saberem, não é? Alguns, aliás, são vítimas das imagens, por não terem aprendido como elaborar. Os exemplos são muitos, não é? Uma pessoa vai ao médico, o médico diz: olha, esses resultados iniciais, ainda que não sejam bons, eles carecem de aprofundamento. Vamos fazer exames agora de imagens laboratoriais, vamos fazer exames mais profundos para estudarmos o que está acontecendo e podemos ajudar você. Por vezes a pessoa já utilizou isso para a construção de imagens extremamente poderosas, que no caso delas, de algumas pessoas, se associam com elementos sensoriais, com elementos de busca, com... Nossa, olhem... Às vezes isso já é uma sentença, não é nem algo que a pessoa possa vir a trabalhar e melhorar. Portanto, sempre a prudência, ok? O Rancière nos diz que uma imagem, quando ela vem da arte, ou seja, quando ela vai além daquele processo de cópia, quando ela constrói coisas, ele diz: as imagens da arte são operações que produzem uma distância, uma dessemelhança. Palavras descrevem o que o olho poderia ver ou expressam o que jamais o olho verá. Esclarecem ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis propõem uma significação a ser compreendida ou a subtraem. Um movimento de câmera antecipa um espetáculo e descobre outro. Um pianista inicia uma frase musical atrás de uma tela escura. Todas essas relações definem imagens. Isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, as imagens da arte, enquanto tais, são dessemelhanças. E em segundo lugar, a imagem não é uma exclusividade do visível. Atenção, senhores, papel e caneta aqui, porque essa parte já vamos estudar com mais a miúde. Então ele diz, a imagem não é uma exclusividade daquilo que é visível. Há um visível que não produz imagem. Há imagens que estão todas em palavras. Mas o regime mais comum da imagem é aquele que põe em cena uma relação do visível com o visível, uma relação que joga ao mesmo tempo com sua analogia e sua dessemelhança. Essa passagem ela é muito bonita e ela nos ajuda a pensar aspectos da clínica importantes. Olhe, vou voltar aqui à página e ele nos diz, a imagem não é uma exclusividade do visível. Ora, não parece um completo paradoxo o que ele está nos dizendo? Uma imagem é algo que você vê, é algo que está ali, lhe diz alguma coisa. Ele está dizendo, não é exclusividade do visível, não. Então, o Rancière está propondo que podem existir imagens não visíveis? Como isso é possível? Isso é possível de inúmeras maneiras. E o que ele nos coloca é algo que na clínica é perfeitamente factível, ponderável. Olhem, às vezes você chega numa casa, lembrem quando a gente trabalhava as composições no curso de imagens? Você chega e você não está nada inspirado, não está nada bem, mas você a muito custo colocou uma poltrona perto de uma janela. Uma brisa sopra naquela poltrona. Você coloca um livro ali para talvez mais tarde ler um livro que você gosta muito. Então, a brisa, conversando com a sua poltrona e com um lindo entardecer lá fora e um clima ameno, fazem surgir na sua alma, no seu espírito. Vou tomar uma xícara de chá e agora estou com vontade de ler o livro. Então você se senta. Ao se sentar, surge uma banquetinha de palha. De onde ela surge? Ela surge como uma amistosa vizinha para você colocar seus pés. Como é que se dá fenomenologicamente essa aparição? Você, ao levantar os olhos, observa ao lado da lareira, está lá a sua banquetinha. Você levanta, pega a banquetinha, coloca junto. Olhem os vizinhos, olhem os elementos, olhem as imagens que estavam, mas não eram visíveis. Por favor, não confundam com o inconsciente. Não tem nada de inconsciente aqui. Elas estavam presentes, apenas a sua intencionalidade estava voltada para outras questões. Então, de fato, nas nossas vidas há, e esse é apenas um exemplo entre muitos que poderíamos colocar sobre imagens que não tem como privilégio ou primazia a visibilidade. Estão lá, apenas não são visíveis. Outras vezes estão lá, mas elas ocupam uma função e não uma visibilidade. Por exemplo, essa banquetinha de palha, onde você descansa suavemente suas pernas cansadas depois de um dia de trabalho, elas confortam você, elas agradam você, essa banquetinha de palha, ainda que você não a veja, ela não é uma imagem, não é um desenho, você sequer tem visão dela porque você está olhando para o seu livro, mas você se sente feliz e agradecido pela sua banquetinha. E até no outro dia lhe surgirá a vontade de comprar uma latinha de verniz para fazer um pequeno agrado à sua banquetinha, cujas madeiras descascam há um bom tempo. Bem, eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões, antes de prosseguirmos, está bem? Deixa eu desligar o gravador. Vamos prosseguir o nosso trabalho. as imagens, no seu estudo, nas suas considerações, para vários pesquisadores, isso acarreta mais de um fator importante. Alguns começam a perceber que o mundo possui uma vida para além da vida que a sociedade designa, que não é apenas a borboleta, o passarinho, o raio de sol e um coração que bate que estão vivos, mas lembranças, alguns vivificam lembranças, alguns vivificam sonhos para um futuro, alguns vivificam os próprios tijolos que estão perfilados para construir uma pequena ponte de barro. E então, subitamente, tudo parece ter vida, uma vida amistosa, uma vida amorosa que vai para além de todas as coisas. Alguns fazem assim. Outros fazem outros caminhos, para outros lados. Vocês sabem. Rancière prossegue nos dizendo o seguinte: a marca da coisa, a identidade nua de sua alteridade, no lugar de sua imitação, a materialidade sem frase, insensata, do visível no lugar das figuras do discurso, é isso que se reivindica na celebração contemporânea da imagem ou em sua evocação nostálgica. Uma transcendência imanente, uma essência gloriosa da imagem garantida pelo modo mesmo de sua produção material. Eis uma outra forma de dizer o que eu acabei de ilustrar com as borboletas, com os passarinhos, ok? Algumas páginas adiante, o Rancière vai aprofundar muito mais o trabalho. E ele trabalha as imagens, sobretudo na fotografia, na pintura, no cinema, que são as áreas de maior fluência que ele possui. Mas ele também caminha para outros lados, ok? Para a historiografia, a própria filosofia. Aqui ele vai se ocupar agora um pouco da fotografia. Então Rancière nos diz: a fotografia tornou-se uma arte, pondo seus recursos técnicos a serviço desta poética dupla, fazendo falar duas vezes o rosto dos anônimos. Como testemunhas mudas de uma condição inscrita diretamente em seus traços, suas roupas, seu modo de vida, e como detentores de um segredo que nós não queremos saber, um segredo roubado pela imagem mesma que nos traz esses rostos. Bem, então ele nos diz que quando estamos diante da foto, de uma fotografia, estamos diante da arte. Nesse sentido, para Rancière, a fotografia, assim como a filosofia, não vai reproduzir. Ela vai além. Por ser poética, ela ultrapassa a simples reprodução. E ele diz que primeiro aqueles rostos, aquelas pessoas estarão diante de nós, seus traços falando, não é? E para além disso, as coisas que nós vamos ficar em, que nos fazem pensar, o que a pessoa estava fazendo, quem era ela, de onde ela veio, o que ela queria dizer, o que estava acontecendo e mil outras coisas. Quando Rancière coloca isso, ele está também nos dizendo: olhem, considerem por favor que uma imagem diante de nós é alguém, é algo que vai interagir conosco. Um exemplo de clínica como um contexto. Quando uma pessoa nos diz no consultório: doutor, eu estou muito sozinho, eu vivo muito infeliz, muito triste, eu não tenho ninguém, nossa, minha vida é tão vazia, etc. E você, pela historicidade da pessoa, você vê que ela mora num pequeno apartamento, no terceiro andar, com móveis que ela herdou da avó dela, da mãe dela. Tem um pequeno armarinho lindo, tem vários vestidos que a mãe lhe deixou, livros, álbuns de fotografia, discos de vinil, algumas joias que chegam a ela da tataravó e inúmeras outras coisas, um pequeno rádio que ainda funciona, que se ela ligar, ela pode ouvir ainda jazz, música clássica, música popular brasileira, se ela quiser. Mas além disso, ainda muitas outras coisas. Pequenas luminárias, candelabros e outras muitas coisas. Tudo isso está ali falando com ela. São imagens, são verbos mentais. Mas se ela nos diz que está sozinha, se ela nos diz que é muito triste e que ninguém está com ela, muito provavelmente, a relação que ela tem com tudo isso, se é que tem, às vezes nem tem, nem está vendo nada disso, mas se tem, não tem como uma das características o preenchimento disso que ela vai chamar de vazio. Uma pessoa que aprende, no entanto, a conversar com esses elementos de imagens, conversar com esses verbos mentais, será que conseguirá falar de ausência, solidão e outras coisas desse naipe? Será que poderá se queixar da pobreza do mundo, da falta e de outras coisas assim? Quando, por favor, estiverem no consultório atendendo pessoas que trazem queixas como estas, observem, algumas estão morrendo em meio à fartura, literalmente. Literalmente. Estão rodeadas de tudo aquilo que elas mais precisam e desejam na vida delas, mas estão cegas, estão surdas, não aprenderam a ver, não aprenderam a sentir, muitas vezes é isso. Em tais casos, as coisas já estão ali, faltando apenas a conversação com elas, que aí é trabalho que os senhores farão com tudo que estudam em clínica. Nem sempre o problema será esse. Há muitos outros problemas de muitas outras naipes de natureza, né? E então Rancière coloca a famosa crítica que muitos estudiosos de imagens fazem a partir do século XIX. Vocês sabem que houve uma troca substancial. E, aliás, não foi a única vez que isso aconteceu, não é? De trocar a palavra escrita pela imagem, a imagem pela palavra escrita e etc. Vamos ver nas palavras dele. O momento do século XIX em que as imagens da arte se redefiniram na relação móvel da presença bruta com a história cifrada é também o instante em que se criou o grande comércio da imageria coletiva. Eu vou repetir. O momento no século XIX em que as imagens de arte se redefiniram na relação móvel da presença bruta com a história cifrada, é também um instante em que se criou o grande comércio de imageria coletiva, em que se desenvolveram as formas de uma arte dedicada a um conjunto de funções, ao mesmo tempo dispersas e complementares. Olha, nós tivemos pelo menos duas aulas em que aprofundamos imensamente isso que eu acabo de ler. Mas vou dar, apenas para relembrar os senhores, vou dar alguns exemplos, ok? Em alguns contextos, a história era feita por escrito. Então, apresentar a história documentada por imagens não servia. Com o advento de coisas como a fotografia, e a fotografia documental, o que, que passou a acontecer? Em muitos lugares você apresentava uma foto e a foto ultrapassava o registro escrito. Então entre um jornalista que estava lá escrevendo, ah, aconteceu tal fato, tal coisa, e um outro que chegava com a foto daquilo que tinha acontecido, a foto ultrapassava em muito as letras, que agora eram completamente secundárias no que tinha de fato acontecido. Bom, isso é um exemplo bem cheio de problemas, mas eu estou usando esse exemplo porque para a dimensão da clínica que eu quero trazer para vocês. Considerem, por favor, algumas pessoas elas aprenderam na vida delas que aquilo que é dito, que é falado, que é escrito, que é testemunhado dessa ordem que de fato vale. Então, a pessoa diz para outra pessoa que a ama, que gosta muito dela, que te faz o que pode para vê-la bem, para vê-la feliz. Mas essa outra, o modo de trabalhar os elementos de documentação existencial não é mais pela escritura, mas é pela imagem documental, tal qual uma fotografia. Então essa pessoa tentará ver se essas palavras que ela diz coincidem, se harmonizam com a imagem que ela constrói sobre isso. E a imagem que ela constrói sobre isso não condiz com as palavras. Se para ela as imagens é que são fortes e referenciais, acabou. O que a pessoa está dizendo não vai significar nada. Pode até irritar e dizer exatamente o contrário. Como terapeutas, como filósofos na clínica, os senhores estão muito bem avisados desses problemas. Porque estudam a historicidade. E na historicidade, uma pessoa às vezes nos diz: doutor, não adianta nada ele, ela ficar me dizendo 10.000 coisas. Ficar escrevendo 10.000 coisas. Porque aquilo que eu não vejo não existe. Olha o que a pessoa está nos dizendo, por favor. Ela está nos dizendo que para ela o documento historiográfico de algo é imagético. Ainda assim, isso não é suficiente, porque precisamos enraizar para sabermos a natureza, a propriedade, a dimensão desta imagem nos seus devidos contextos. Ela está falando de uma imagem estática? Ela está falando de uma imagem viva? Ela está falando de uma imagem atemporal? Do que esta pessoa está falando? Meu Deus do céu, eu não sei. E por não saber, eu pesquiso. Vamos à historicidade, vamos entender. Com a convivência com a outra pessoa, nós vamos aprendendo com isso. Vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Assim como a pessoa, nessas relações com imagens, ok? Bem, então Rancière edita o problema famoso que surge na humanidade com o advento da fotografia, com o advento do cinema, não é? A partir dali as relações documentais foram outras. Vocês sabem, nós vimos numa aula sobre isso, quando trabalhamos a fotografia documental, que quando surge a fotografia eles montavam o cenário, né? Mandavam o jornalista lá para a frente de guerra, e ele chamava alguns soldados e eles simulavam fotos. Era uma maneira de mostrar para aqueles que estavam na cidade o que estava se passando. Não era propriamente uma farsa. Era uma montagem, muitas vezes, como se faz no cinema, como se faz no teatro. A cena já havia ocorrido. A invasão, a batalha. O jornalista chegou depois. Então ele pediu aos soldados, às vezes, olha, posem assim. Tinha soldado que pousava morto, fazendo papel de morto, não é? Alguns fazendo papel de morto, mas imensamente vivos, e há fotos que se tornaram clássicas quanto a isso, etc. Né? Agora nós vamos ao título da obra, quando ele fala do destino das imagens. E aqui Rancière nos diz que o fim das imagens ficou para trás. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. E ele vai explicar aqui o título da obra, né, O Destino das Imagens. O Rancière nos diz: o que se pode chamar propriamente de destino das imagens é o destino deste entrelaçamento lógico e paradoxal que as operações da arte, os modos de circulação da imageria e o discurso crítico que remete à sua verdade escondida das operações de um e as formas da outra. É esse entrelaçamento da arte e da não-arte, da mercadoria e do discurso, e que o discurso midialógico contemporâneo busca apagar, compreendendo sobre essa denominação, para além da disciplina declarada como tal, o conjunto de discursos que pretendem deduzir das propriedades dos aparelhos de produção e da transmissão as formas de identidade e de alteridade próprias da imagem. Ou seja, estamos carregando sobre as imagens elementos que não correspondem a elas, que não têm uma vinculação com a coerência delas e que as mascaram e desvirtuam sobre vários aspectos. Como estamos fazendo isso? Com os recursos de imagens que agora contamos, com ao atrelarmos imagens para vender produtos, ao atrelarmos imagens para fazer outros elementos que não mais ligados à arte e à propriedade delas. É um discurso muito duro que o Rancière se propõe aqui. Como filósofos clínicos, os senhores sabem que as imagens podem sim ser utilizadas muitas vezes para outros elementos, não apenas para o que ele está colocando, ou seja, elemento documental, elemento artístico, não é? E que há espaço para esses elementos outros da imagem. Hoje, as imagens são utilizadas com propósitos completamente inéditos, que até então sequer se sabia. Durante muito tempo, a física esteve alijada de certos recursos da imagem, a química, a biologia. Havia suposições. Hoje, as imagens conseguem ir muito além desses elementos de estudos. Mas não só aí, não. Em muitos lugares e de muitas formas. Olhem, eu aqui, para não correr o risco de grandes abstrações que vão afastar os nossos estudos da clínica, eu vou procurar aproximar mais para o cotidiano, para o dia a dia, ok? Vejam, vamos supor, eu vou colocar isso de uma forma, em seguida vamos ao texto do Rancière. Vocês acham que uma pessoa pode se apaixonar pela imagem, por exemplo, de uma outra pessoa e não pela outra pessoa? Por exemplo, você gosta muito da outra pessoa, mas quando você toca na pele dessa outra pessoa, é desagradável. Quando você sente o cheiro do corpo dessa outra pessoa, não gosta. Gosta da imagem, mas não gosta do elemento tátil. Bem, mas aqui eu mesmo já designei o que é a imagem nesse caso. Por vezes a imagem é o toque e não o olhar para a pessoa. Então, precisaríamos primeiro ver qual para determinada pessoa, o que seria a imagem. Muito bem. Depois, vermos como essa imagem vai dialogar com os outros fatores que estão presentes nisso que se passa. Então, às vezes, o que se passa é um fator de ordem médica, às vezes, o que se passa é um fator de ordem afetiva, jurídica, política. Então, e aí as imagens vão conversar com esses elementos. Teremos aqui todo tipo de situação, desde rupturas, desde contrastes. Quando uma moça diz para o rapaz assim, olha, eu me enganei com você, eu acreditei em você, amei você, mas agora estou vendo que não é nada daquilo que eu imaginei. Esse discurso traduz o quê? Que ela primeiro se aproximou pelas funções, por outros elementos, mas que, então, ao ver determinadas coisas, a imagem desautorizou isso? É disso que estamos tratando? Resposta, nós não sabemos. Precisamos pesquisar. Mas considerem a relevância. Para algumas pessoas, o fator imagético, é o que o Rancière chamou aqui a imageria, toda essa coletânea de dados imagéticos, para alguns é muito forte. É determinante na existência e na vivência. Então, para essas tais pessoas, isso será uma parte muito forte da existência e das relações. Precisamos cuidar. Acompanhe, por favor, o que vem agora. Rancière escreve: as imagens que nossos museus e nossas galerias expõem hoje podem ser classificadas em três grandes categorias. Em primeiro lugar, há o que se poderia chamar de imagem nua, a imagem que não faz arte, pois o que ela nos mostra exclui os prestígios da dessemelhança e a retórica. Assim, uma recente exposição chamada Memória dos Campos consagrava em uma de suas sessões as fotografias feitas durante a descoberta dos campos nazistas. Essas fotografias, em grande parte, eram assinadas por nomes ilustres, Lee Miller, Margaret Booker, White e outros, mas a ideia que as reunia era a do rastro de história, do testemunho de uma realidade a qual comumente se admite que não tolera outra forma de apresentação. Eis aí a imagem nua. Da imagem nua se distingue o que chamarei de imagem ostensiva. E então a imagem que muda, ele vai dizer adiante, a metamórfica. Os senhores que estudaram vários semestres de imagens acham que poderíamos ampliar e auxiliar Rancière com outros modos de imagem, além da nua, ostensiva, metamórfica? Resposta: sim, podemos auxiliar. Há uma coletânea tão grande e uma variação tão grande que já não temos em filosofia clínica como catalogar. Vou dar apenas um dos exemplos, entre inúmeros que estudamos durante o curso de imagens. Para algumas pessoas é fundamental que uma parte daquilo que ela vai viver seja tão factual como uma cadeira, que tenha assento, que tenha pés firmes de madeira, mas que, ao mesmo tempo, a outra metade, 50%, não seja material, seja ligada ao pensamento. Ora, como uma cadeira vai ser apenas 50% cadeira e outro 50% uma ideia? Onde vocês já viram coisas assim? Ora, vou dar inúmeros exemplos para vocês, se quiserem, mas por questão de tempo, poucos, ok? Olhe um exemplo sobre isso. Você vai jantar e o cozinheiro, você tem visão direta do que ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo um prato delicioso ali à sua frente, uma parte ele está fazendo, você está vendo, você está participando. A outra você já construiu às vezes, já está prontinha e vai se adequar ao prato à medida que ele vai fazendo e construindo. Se parássemos em determinado momento e disséssemos quanto você diria que isso que está acontecendo já é concreto ou é imaterial, etc., segundo a definição da sociedade dos homens, alguns não saberiam dizer. Porque diriam: ah, não sei, porque tem o aroma, não é? O aroma eu vou catalogar onde? E também tem a expectativa. Oh, e tem aquele outro ali na minha frente que já está bebendo um cálice de vinho, está me oferecendo, e eu já bebi um gole. Esse gole que eu bebi é parte da comida? Faz parte de tudo isso? E a mesa com essa linda fronha, com essa linda roupa de mesa tão bonita, serpenteada, com esses babados, também é parte? E o ambiente aqui, e eu, e a minha expectativa, e quando eu vim para cá, e agora? Ou seja, muitas das nossas vivências já são constituídas, uma parte imagem, outra parte nossas expectativas, outra parte outras coisas, em verdadeiros amálgamas. Estudamos mais de uma vez sobre composições, sobre elementos de idas, de vindas, sobre esses fatores todos. Aqui estamos, vou desligar o gravador para que possamos conversar um pouco sobre esses elementos todos que vimos até aqui, tá bem? Bem, vamos então agora fazer algumas ilustrações como uma complementação e também no auxílio da compreensão de alguns desses fatores que nós vimos nesta aula de hoje. Estamos já na parte final. Esse trabalho de Jacques Rancière surge no momento em que as imagens passam em muitos lugares pela desconfiança. Essa desconfiança surgiu pelo uso que muitos deram às imagens. As imagens, em muitos lugares, em muitos contextos, elas começaram a ser utilizadas como um elemento de sedução, como um elemento de marketing, como um elemento de manipulação. E com o desenvolvimento da técnica, de técnicas cinematográficas, técnicas fotográficas, que são aquelas que ele se ocupa mais na obra, o filósofo vai mostrar que, de fato, estamos diante desses problemas, uma vez que a imagem hoje pode ser maquiada, ela pode ser muito bem canalizada para propósitos espúrios. Então, ele não ignora isso. Mas ele também coloca que, para além disso, é importante defendermos, e aqui eu vou usar o termo literal que ele utiliza, a alteridade das imagens. Sabe, não é pelo fato de toda uma indústria ter se apossado das imagens, então você vai ver um automóvel, está lá lindas imagens do automóvel e inúmeras coisas que nem correspondem ao que você vai usufruir dele depois, nem do que você precisa muitas vezes, ainda assim, reduzir a imagem, aquilo ali, é infelizmente perdê-la e perder todo o recurso que ela traz. Mas o Rancière, ao colocar, defender a alteridade das imagens, ele está lutando com gigantes, não é? É um filósofo que está se debatendo contra gigantes. Há uma indústria da maquiagem das imagens. Então, mulheres precisam se parecer jovens, precisam estar sempre bonitas, sempre maquiadas, sempre felizes, sempre bem dispostas, ou seja, essa imagem corresponde a um ser humano? Um ser humano não é aquele que tem dor de cabeça de vez em quando? Um ser humano não é aquele que às vezes acorda e só quer chorar? Um ser humano não é aquele que de vez em quando está acima ou muito abaixo do peso? Um ser humano não é aquele que envelhece? Um ser humano não é aquele que se arrepende, que se contradiz? Um ser humano também não é tudo isso? E se as imagens alijam o ser humano de tudo isso e mostra uma outra coisa que constitui por vezes a exceção ou um período da vida desse ser humano, mas perpetuam e fazem com que a própria pessoa lute de todas as formas para parecer isso e ainda atrai quem queira comprar esse tipo de situação, fazendo aí o inferno muito maior, porque a pessoa terá que se dedicar de todas as maneiras para que isso prossiga dessa forma, não poderá envelhecer, não poderá ser um ser humano, não poderá ter maus momentos, sempre parece que está posando para uma fotografia. E pensam que é só nesse sentido específico? Não. Muitos fazem assim quando querem, na constituição familiar, querem posar com famílias perfeitas. Muitos querem fazer assim quanto a trabalho, querem que seus trabalhos sejam, posem como perfeitos. Muitos querem que a vida seja assim. E ao fazerem isso, usam as imagens dessa maneira, que faz com que muitos desconfiem delas, que faz com que muitos não considerem a imagem como um elemento de documento válido, entre outras muitas coisas. Quando Rancière nos diz, olha, precisamos aprofundar esse estudo e precisamos levar a um grau bem alto e importante a alteridade da imagem. A imagem tem sim um seu valor, ela pode sim nos ajudar de inúmeras formas importantes. Uma imagem pode mostrar um osso quebrado, quando não se sabe se ele está quebrado. Uma imagem pode mostrar, às vezes, um afeto legítimo, um gesto de carinho legítimo. Uma imagem pode nos mostrar por onde uma estrada deve passar. Uma imagem pode nos mostrar as estrelas no céu e pode fotografar trechos da nossa alma que os nossos olhos não podem ver e podem fazer muitas outras coisas. Podem fazer coisas maravilhosas e transcendentes e podem fazer abismos e infernos horrorosos. Não pensem que tudo isso está sob o nosso arbítrio. É por isso que filósofos como Jacques Rancière e outros muitos, e muitas vezes aqui no curso de imagens, utilizamos alteridade, quer dizer, nem sempre estará sob o controle de quem constrói imagens. Há imagens que ganham vida própria, conversam com outras, gerando um estado de coisas que vão muito além daquele que acha que tem o controle e o domínio sobre isso, e que não tem nada. Muitas vezes já é refém há muito tempo das imagens construídas. Portanto, autores como Jacques Rancière generosamente nos ajudam a pensar as imagens, não no âmbito que ele se propõe, no âmbito da clínica, que é o nosso, e a interagir conosco dessas inúmeras formas. Uma contribuição importante para a nossa época. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam fazer os comentários finais. Photographs and memories, Christmas card you sent to me, all that I have are these to remember you. Take me to another time, back to a happier day, when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survive. Back when morning walks and bedroom talks are high.